Agora, no Chamada Geral, nós estamos recebendo e vamos conversar com o Dr. Eduardo Martins, ele que é clínico e dermatologista. Bom dia, Dr. Eduardo, e muito bem-vindo ao Chamada Geral.
Bom dia a todos. É uma satisfação, um prazer imenso estar aqui de novo nos microfones da Rádio Cruz de Malta, poder conversar com a população de Lauro Miller e região. Muito obrigado pelo convite.
Doutor Eduardo, as nossas entrevistas, elas sempre são, acabam gerando na cidade uma série de até ligações, dúvidas, enfim, o pessoal liga para cá para saber um pouco mais. Você sempre traz aí uma série de fatos que chamam a atenção, coisas do nosso dia a dia que nós estamos acostumados e que para a maioria das pessoas é normal e não faz mal, é o natural, é o que eu sempre fiz e não morri até hoje. Isso. Né? E o senhor sempre traz esses fatos. O que a gente pode dizer, agora começando o ano de 2017, a gente sabe que a ciência, a medicina sempre tem buscado e sido alavancada em novos estudos. O senhor sempre traz uma polêmica que gera muito burburinho a respeito do consumo do leite no ser humano. 2017, continua a mesma recomendação para o senhor Ari Girardi?
O que acontece? Nós, como clínicos, a gente estuda especialmente uma área da medicina que é chamada de nutrologia, e a gente linka isso também à homeopatia e à homotoxicologia. O que é isso? Na verdade, é o estudo dos alimentos, o estudo do que faz bem, o estudo do que faz mal, não só na parte da alimentação, mas na parte de outras intoxicações, outras fontes de intoxicações também. Em relação ao leite, sempre tem essa polêmica, e é muito importante que tenha, até para a população ter noção do que acontece. Porque tem aquela frase que já ficou até batida, né, que leite é para filhote de vaca, a gente fala, né, a gente brinca, né? E o ser humano, ele tem que mamar só na mãe, e depois que ele for desmamar, que nem os outros animais, ele não precisa mais de leite. Né? Até porque alguns vegetais verdes têm muito mais cálcio do que o leite, por exemplo. Muito mais. Só que as pessoas e a mídia pensam que a pessoa, para não ter osteoporose, ela tem que tomar leite. Né? Isso é totalmente absurdo, isso é totalmente errado. Tá? O problema do leite são dois. São três, na verdade. Né? São alguns outros. O primeiro, todo mundo conhece, que é a lactose, né? O leite, uma grande porcentagem das pessoas, elas não conseguem fazer a digestão, porque a gente não tem, às vezes, a lactase. E se a pessoa não tem essa lactase funcionante no organismo, ela não consegue digerir esse leite com lactose, porque todo leite tem lactose, então a gente não consegue digerir. E isso causa distensão abdominal, dor de barriga, enxaqueca, dor de cabeça, vários sintomas, fraqueza, cansaço. Muita pessoa que está cansada e nem sabe por que é, porque muitas vezes é de um alimento que ela está consumindo que não está fazendo bem para a saúde. E as pessoas perguntam, tá, mas o meu leite é sem lactose, todo mundo fala. Primeiro, o leite sem lactose, ele tem lactose, ele só foi colocado dentro dele a lactase, que é para a pessoa não passar mal.
Você diz isso que a gente compra no mercado, isso, que já está super comum.
Sim. Ou seja, mas tudo bem, ele tecnicamente ele é um leite sem lactose, vamos dizer assim. Mas o problema não é só esse. O problema, eu considero bem pior que a lactose, é a caseína. A caseína é a proteína do leite, certo? E tem muitas pessoas hoje que têm alergia à proteína do leite. Aquelas crianças que não conseguem tomar leite, que eles começam a dar outros tipos de leite, geralmente eles têm alergia à caseína. E isso é alergia à caseína 1, entendesse? E então não adianta tomar um leite sem lactose, porque ele tem caseína. Por isso que eu falo, não adianta tomar leite em pó, não adianta. A gente não tem, ou não tinha alternativa. Por isso que eu falei para o senhor Ari aqui antes, até de abrir o microfone, que tem hoje em dia o produtor já está atento a isso, porque tem as vacas, que são a maioria delas, que dão leite caseína 1, tipo a vaca holandesa, tá? E tem um outro gado hoje que já se sabe, na verdade, só que era muito pouco criado no Brasil, que é a raça Gir, se eu não me engano, tá? Que eles dão a caseína 2. E esse leite de caseína 2, ele é muito menos alergênico. Tem muitas pessoas que não vão ter problema. Não vão ter doença de pele, não vão ter doença na imunidade, não vão ter doença no intestino. Várias doenças que a caseína e a lactose podem acelerar, vamos dizer assim. Esse leite da caseína 2, ele pode ser muito mais tranquilo de consumir. Isso vai depender de várias outras coisas, né? Se ele for sem lactose também, do acondicionamento dele, Né? A gente sabe que tem muito leite em caixinha aí, que tem mais veneno dentro do que leite, que não é leite o que está ali dentro, né? Porque senão não ficava 2 anos sem estragar, né? Então a gente tem que ficar atento a isso tudo. Então mesmo com a possibilidade do leite de caseína 2, da vaca de caseína 2, que não é o que a gente tem na região, eu sei que tem alguns criadores que já estão atentos e estão começando a fazer isso. Tá? Eu, não é porque é caseína 2, agora vamos comer tudo que tem leite. Não, não é assim. A gente tem que ver com calma, porém tem essa... Vamos botar a notícia, essa novidade aí, que para mim é uma bênção, né? Porque tem pessoas que são extremamente viciadas, são dependentes disso, né? Elas não conseguem passar o seu dia sem tomar leite. E muitas vezes elas estão cheias de sintomas por causa disso. Elas não têm nem noção, mas elas estão cheias de sintomatologias por causa do consumo disso, e entre outros que nós vamos conversar agora.
Bom, antigamente, e na verdade não há tanto tempo atrás assim, eram poucas as pessoas que a gente ouvia falar que tinha intolerância à proteína do leite. Hoje é muito comum, aqui no nosso meio de trabalho mesmo, nós somos em 10, 12, tem pelo menos 6, 7 pessoas que têm intolerância à proteína do leite. Por quê? Foi alguma coisa que fez despontar isso, ou já existia e nunca ninguém percebeu?
Possivelmente, com o passar do tempo, piora na qualidade do produto, né? Porque não é só, na verdade, o que é a caseína e a lactose que faz mal. São outras coisas. Tem muitos leites que são comprovadamente que eles têm vermes dentro deles. Claro que isso não é visível, não é fácil de descobrir. Tem alguns que não morrem.
Nem na fervura,
sabe? Nem na pasteurização. Sim, tem micro-organismos que não morrem nem pasteurizando, nem fervendo, entendeu? Então, com o passar dos anos, a produção de larga escala, isso tudo a gente sabe que vem diminuindo a qualidade do alimento com o passar dos anos, né? Também tem essa parte, mas tem muita gente que, na verdade, já tinha a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite e não sabia. Então, vamos botar que desses 12, esses 7, 8 que o leite faz mal, sempre fez mal. Só que às vezes demora anos para dar um sintoma, a pessoa tem uma sinusite que não cura, a pessoa tem, de vez em quando, uma pneumonia e não sabe por que é. E muitas vezes esse consumo desses alimentos de baixa qualidade são fatores desencadeantes disso. Uhum. Então a pessoa tem que ficar doente para descobrir. Só que ela está sendo intoxicada há muitos anos. É uma dose, a gente brinca, são doses homeopáticas, tu vai tomando aquela dose de veneno todo dia, tu não percebe. Mas se tu fica um tempo sem consumir, tu percebe a tua mudança de vida, depois quando tu consome, tu passa mal.
E quais são os sintomas, para quem está ouvindo a gente, para ficar atento?
Na verdade, são muitas vezes sintomas inespecíficos, né? A distensão abdominal, a má digestão, vamos dizer que é o mais fácil de tentar se detectar, mas são dores de cabeça, né? Tem pessoas que não conseguem ter um sono reparador, por causa da alimentação dela que é ruim, a imunidade baixa, a pessoa tem infecções recorrentes, a pessoa tem eczemas de pele. Eu, na dermatologia, vejo muito isso. Uma melhora considerável dos meus pacientes com eczema, com a retirada dos antialimentos. Eu não quero só condenar o leite, por favor, a gente vai ter que falar sobre outros também. Mas a retirada mesmo, às vezes, do alimento alergênio, o alimento inflamatório, faz a pessoa começar a sentir melhor. Outro sintoma é cansaço. Por que eu estou cansado? Por que eu durmo e acordo cansado? Muita gente me pergunta isso. E é difícil, às vezes, o médico conseguir fazer um diagnóstico que é uma intolerância alimentar, é uma alergia alimentar, ou, às vezes, o consumo de uma substância que está envenenando o paciente. Não estou falando do leite, estou falando de outras. Isso faz o quê? A pessoa sentir uma astenia, uma fadiga, um cansaço, e ela não sabe de onde é que é. Então, a gente tem que ir tentando, retirando os antialimentos, fazendo exames complementares, fazer um bate-papo com calma com o paciente para poder descobrir o que está acontecendo.
Bom, nesse caso, quem fica proibido do leite, ele tem que ter uma outra opção. Qual é a opção ideal de alimentação? Existe uma regra geral ou cada caso é um caso?
Não só, existe uma regra geral no sentido de que tem algumas coisas que a pessoa pode beber que ela não vai passar mal. Né? Claro que toda pessoa pode ter alergia a muita coisa, né? Mas daí esse assunto vai longe. Eu sempre sugiro para as pessoas tomar o café preto, né? não adoçar o café. Tá? Porque outra vez nós já conversamos também que o açúcar, ele não tem nenhuma dose que seja benéfica para a saúde. Tipo, não tem nenhum motivo para a pessoa comer açúcar, independente de qual for. Tá, então,
apenas o gosto, o sabor que é gostoso.
É, não, fora o paladar, fora a culinária, né? Eu não estou aqui falando de culinária, uhum. Né? Fora o paladar, é tudo muito palatável, é tudo muito gostoso. Fora o paladar, o açúcar refinado, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, nenhum desses, o açúcar de coco, que é um açúcar, vamos botar que é mais saudável, nenhum desses tem doses recomendadas para nenhum tipo de nutrição. Nenhum deles presta, resumindo. Então não adianta tu tomar o café sem leite e tu botar açúcar. Então não toma café, toma chá, toma outra coisa. Então é café preto sem açúcar. No meu café, eu até falo para os pacientes, eu boto óleo de coco. A gente chama de café à prova de bala, Bulletproof Coffee é o nome desse café. A gente bota óleo de coco no café e ele fica termogênico, entendeu? Esse café emagrece. Em vez de você tomar um café com uma colher de sopa 3 vezes por dia, você toma com uma colher de óleo de coco, em vez de só engordar, você emagrece. Entendeu? Isso é um alimento funcional. O alimento funcional...
O óleo com café fecha.
Sim.
Óleo de coco?
O óleo de coco. O óleo de coco. A manteiga ghee também é. Pode ser colocada no café. Tá? Porque ela é uma manteiga especial. Ah. É, então a gente pode colocar esses produtos no café, consumir no café preto. Além de ele ganhar um gosto especial, tá? Ele fica um café saudável. Entendeu? Então a gente não pode tomar café com leite e nem com açúcar. Tem que tomar puro, preto. Aí as pessoas vão, na verdade, descobrir o gosto do café, né? Porque pensa a pessoa tomar vinho, botar açúcar, botar leite, colocar coisas misturadas no vinho, né? Ninguém vai descobrir o gosto do vinho, né? O café é a mesma coisa. As pessoas começam assim, tipo, oh, agora eu comecei a apreciar um bom café, né? A gente toma um café preto sem açúcar, a gente toma chá, chimarrão, pode tomar... Água, senhor Ari, a gente tem que ter o hábito de tomar pelo menos uma mulher, uma pessoa menor, 2 litros, um homem tomar 3 litros de água por dia. Isso é importante demais para todos
esses. É difícil quem toma tanta
água.
É
muito difícil. E é importante demais para melhora de doença de pele, fadiga, cansaço, um monte de coisa. Então a hidratação é muito, muito importante. Muito importante. É, sucos, em relação aos sucos, tá? Presta atenção. Deus fez um veneno chamado frutose e ele fez um antídoto chamado fibra, tá? A frutose, ela é um veneno, ela é um açúcar que contém na fruta, certo? E Deus fez a fruta para comer e a água para beber. Aí o homem, né, esperto como sempre, inventou o suco, certo?
Uniu os dois,
né? Aí o que aconteceu? Quando o homem ele pega a fruta e faz um suco, ele tirou toda a fibra. Ele só ficou com veneno. Só com a frutose. Não tem fibra, suco. Só a fruta tem fibra. Por isso a importância de comer a fruta. Aí o que acontece? Eu vou tomar um suco, eu estou fazendo dieta, eu penso que é sempre assim, né? O paciente chega, ó, eu estou fazendo dieta, eu tomo só suco de laranja, eu como torrada todo dia. Daí a torrada tem trigo, 3 torradas equivale a 1 pão d'água, né? Um copo de suco de laranja tem não sei quantas colheres de açúcar, entre aspas, ali dentro, que é a frutose. Vai 12 laranjas para fazer um copo de laranja. Quem é que chupa 12 laranjas? Ninguém, né? A gente chupa uma, duas. Então, o que acontece? É muito consumo de frutose. Ou seja, esse suco feito em casa, natural, sem açúcar, imagina se colocar açúcar. Eu estou falando do açúcar da fruta. Se a pessoa colocar açúcar em cima do suco, aí tu vê o que aconteceu. Né? Vira é altamente, aquilo ali deixa a pessoa diabética. A pessoa toma um suco, ela fica diabética por alguns minutos, se ela colocar açúcar. E se não colocar também. Então o que a gente tem que fazer? Tá? Consumir a fruta ou tomar água. Ah, eu quero fazer suco. Tem duas frutas que dá para a gente fazer suco, que eles têm um baixo índice de frutose, que é o limão e a laranja-lima. Por isso que se dá suco de laranja-lima para criança pequena, tudo, porque tem um baixo índice de frutose. Então não faz mal para a criança, ela não vai ficar diabética por alguns minutos. Porque é verdade, tem alguns alimentos que nos deixam diabéticos por 2, 3 horas. A gente fica diabético por 2, 3 horas. A gente fica diabético por 2, 3 horas a vida inteira, várias vezes por dia, uma hora a gente começa a perder a visão, que nem um diabético, sem ter diabetes, entendeu? Porque a gente vai glicando, a gente vai estragando o nosso organismo. Tá? Então nós temos que cuidar com o consumo do açúcar. Entendeu? Então o suco de limão e de laranja-lima tem muito pouca frutose. E as pessoas perguntam, tá, mas suco de limão sem açúcar? É lógico. Se nós já estamos orientando a tomar suco de limão porque ele não tem frutose, como é que eu vou adoçar? Entendeu, Sônia? Então são coisas que a gente tem que estar atento, são coisas que às vezes que parece que são óbvias, são conhecimentos antigos, muitas vezes, que a gente tem que restaurar, a gente tem que trazer de volta para cá. que é o consumo do que for natural, do que for orgânico, do que for sem agrotóxico, né? Do consumo da banha de porco. A vovó estava certa. A banha de porco é muito mais saudável do que o óleo de soja, o óleo de canola. O óleo de canola, ele é um óleo de máquina, feito lá no Canadá, que inventaram para consumir, para comer. Então, o óleo saudável é o óleo de coco, é a banha de porco. Entendesse? É o óleo de oliva, só que não pode ser frito, de oliva tem que ser cru. Então a gente tem que estar atento para esse tipo de coisa, né? A pessoa pensa que está fazendo dieta e na verdade ela está se intoxicando e está engordando. Aí eu não como nada, eu só tomo suco, eu só como torrada e estou cada vez maior e não adianta. A pessoa não consegue emagrecer porque ela não sabe comer. E às vezes, mesmo ela sabendo comer, existem vários outros fatores também que dificultam o emagrecimento.
Pois é, agora a pessoa, para se alimentar na alimentação correta, então é muito restrito. Porque o trigo é açúcar, açúcar é açúcar, fruta.
Trigo é açúcar, é bem assim mesmo. O carboidrato ele é açúcar. Depois que o organismo, depois que a gente come qualquer coisa que seja carboidrato, o fígado converte em açúcar. Dentro do nosso organismo se transforma em açúcar. Qualquer tipo de carboidrato. Então o carboidrato que tem trigo, pior ainda, porque ele tem glúten daí. Qual que é o problema desse? Vamos relembrar, tá? O glúten, ele tem uma proteína que o nome é gliadina, tá? O nome é muito parecido com aquela que eu falei do leite, é a caseína. Elas são primas, tá? A gliadina e a caseína do leite e a gliadina do glúten são duas proteínas que nos intoxicam. Então não existe pessoa que isso faça bem. Faz mal para todo mundo. Tem gente que ainda não passou mal ou está passando mal todo dia sem perceber. Certo?
Quem come pão o dia todo, então
está. Está intoxicado. Está intoxicado. E às vezes ela não tem doença celíaca, que é a doença intestinal causada pelo glúten, ou a dermatite herpetiforme, que é uma doença de pele causada pelo glúten, tá? Mas um dia vai ter. O intestino dessa pessoa vai ficando inflamado, 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 entre outros órgãos, né? Mas é porque o intestino é um órgão-chave no nosso organismo. E ele vai começar, ele vai ficando inflamado e um dia vai dar problema. Um dia vai estourar, a casa vai cair, a pessoa vai ficar doente e é difícil ser diagnosticado, tá? Porque cada médico muitas vezes tem muita a visão dentro da sua especialidade, não tem essa visão clínica em geral que a gente acaba estudando e não consegue às vezes ver que aquele sintoma dentro da especialidade dela é causado por uma comida que a pessoa come há 10 anos.
A longo prazo, no caso, né?
A longo prazo. Por isso a importância de quando tirar o leite, tirar o trigo. Por causa que essas proteínas são primas, aí tu tira esses dois venenos, tu começa a melhorar de um monte de coisa. Por isso que tem paciente que vem no retorno, às vezes, em 30 dias melhor da queixa da consulta. Aquele que obedece, né? Então vale a pena fazer, vale a pena fazer.
Agora, isso também me remete, pelo menos, à questão do cuidado com a alimentação das crianças. Eu, particularmente, vivo, e em pele própria isso, tenho um bebê de 7 meses e meio, que até hoje nunca provou açúcar, mama livre demanda, leite do peito, enfim, come frutas, vegetais e carnes. Mas tudo isso porque, quando ainda estava grávida, fui buscar informação, fui ver o que era melhor para o bebê, enfim... Mas antigamente se acreditava, doutor Eduardo, de que não faz mal dar um chazinho com açúcar, com uma colherzinha de açúcar para as crianças. E aí a gente acaba encontrando com familiares mesmo, barreiras, assim, no sentido de, ah, mas tu tomou quando era pequenininho, não fez mal, está vivo até hoje?
Tá.
Mas o tá vivo até hoje me fez pensar agora no que o senhor falou, que é uma coisa que a gente vem construindo e é a longo prazo. É daqui 10, é daqui 15 anos que isso vai reverter e pode se transformar em alguma doença.
Vai,
né?
Repercutir em doença. Isso é certo.
A mamãe botava na ponta da fralda açúcar.
É, a criança, ela não, isso é ridículo, isso aí. A criança, ela não pode consumir açúcar nos primeiros 1.000 dias de vida, tá? Considerando a concepção. Então, os 2 anos, até ela fazer o aniversário de 2 aninhos, a criança não pode comer açúcar, tá? Independente de onde ele estiver, tá? Se está no danoninho, se está no picolé, não importa. Como é que vai dar pirulito para uma criança ficar chupando açúcar com 1 ano, algodão doce, em criança de 7 meses, 6 meses, que eu já vi? Tá? Então, isso é uma intoxicação, gente. A criança ela vai ficar hiperativa, a criança não vai dormir, a criança vai crescer menos, tá? A criança vai ficar briguenta, tá? A criança aprende menos, tá? Cresce menos, fica ansiosa, tem um monte de coisa. Aí depois vão encaminhar a criança para o psiquiatra para tomar Ritalina. Mas o açúcar ninguém vai tirar. O açúcar, ele vicia que nem cocaína. Tá? O trigo vicia também. É viciante. E a pessoa só consegue começar a diminuir isso daí com o tempo mesmo. A pessoa tem que diminuir, é um processo. A pessoa vai diminuindo, vai diminuindo, e esse vício acaba sumindo. É que nem fumar, é que nem tomar álcool. A pessoa tem que diminuir aos poucos. E aquela pessoa que conseguir tirar de uma vez é a melhor coisa que tem. Tá?